das notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O desabamento de parte de uma ribanceira situada na estrada para as Algarvias, a Nacional 349-3, cortou a circulação rodoviária nos dois sentidos daquela via, no final da tarde desta terça-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, está em causa um terreno privado, sendo que o deslizamento provocou estragos numa conduta dos serviços municipalizados de água e saneamento, impedindo, dessa forma, o normal abastecimento de água às habitações ali situadas. Os serviços camarários agiram prontamente, sendo que o objetivo inicial passou por limpar a via, por forma a restabelecer a circulação. Dentro das próximas horas será reposto o fornecimento de água. A garantia foi avançada pelo veterinário contactado pelas autoridades. A cadela, que apareceu em diversos vídeos divulgados nas redes sociais, nesta segunda-feira, agredida com um pau pelos seus donos, ficou entregue precisamente aos proprietários. No comunicado enviado para a redação da ERTE, a divisão da PSP de Tomar confirma esta decisão da Autoridade de Saúde Animal, referindo que, depois de identificado o local e os proprietários, foi contactado o veterinário, que confirmou que o canídeo não apresenta quaisquer tipo de maus-tratos, está vacinado de acordo com as normas em vigor, está devidamente nutrido e sem sinais de ferimentos, e o local onde se encontra está higienizado, tendo acesso à comida e à água potável. Assim, ainda segundo o mesmo texto, a PSP refere que as informações que levaram a muitas preocupações, segundo a Autoridade Municipal de Saúde Animal, não têm razão de ser e estão debeladas, não existindo qualquer motivos para preocupação. Entretanto, a ERTE sabe que este caso atingiu uma dimensão de veras preocupante, até mesmo para aos donos da cadela. Por aquilo que a nossa redação apurou, diversas ameaças foram feitas pelas redes sociais e até houve quem se deslocasse a Tomar propositadamente para tentar obter explicações dos proprietários. Até mesmo o próprio veterinário terá sido abordado ao telefone por algumas pessoas. A PSP esteve atenta a este conjunto de situações e procurou salvaguardar qualquer atitude menos própria para com os donos da cadela.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa perdeu a vida na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O acidente ocorreu nesta segunda-feira na Nacional 118, nas imediações da Rotunda dos Patudos, concelho de Alpiarça. A violência do embate foi de tal ordem que um dos veículos foi projetado para fora da faixa de rodagem. Logo na altura, tal como a ERTE se adiantou, um dos envolvidos ficou em estado considerado como grave, mas infelizmente acabou mesmo por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no Hospital de Santarém. Refira-se que ainda houve registro para ferimentos considerados como ligeiros no outro condutor.
Rádio Web, informação.
O ruído provocado por estudantes e não estudantes, quase todas as semanas, no chamado Centro Histórico de Tomar, fez com que a Câmara Municipal fosse confrontada, na sua reunião quinzenal, com as queixas de um munícipe, que não deixou de apontar o dedo a alunos do Instituto Politécnico, falando de episódios marcados por barulho a altas horas da madrugada, a gritos com expressões insultuosas, para além de cenas de pancadaria que, lamentou Armando Rebelo, colocam em causa o bem-estar dos residentes. Foi solicitada uma intervenção da autarquia. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara, disse que está projetada, desde há algum tempo, uma reunião com o Politécnico, a respectiva Associação de Estudantes e a PSP. Mas foi Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, que falou na necessidade de equilíbrio entre cidadãos e estudantes, referindo que a autarquia tem conseguido atenuar outras situações do género.
Tem que se conseguir sempre aqui o equilíbrio entre sermos uma cidade de estudantes e, portanto, que tem ofertas para os estudantes e tem que as ter, e perceber que os estudantes têm que ter também as suas atividades de convívio, noturnas, etc., como qualquer outra cidade de estudantes, e isso tem os seus contras, mas a verdade é que nós somos, como dizia, uma cidade de estudantes que tem 2.000 e muitos estudantes de ensino superior, perto dos 3.000 na nossa cidade, e portanto isso tem sempre alguns contratempos, pelo menos por alguma parte deles, que possam ter aqui ou ali os seus excessos. Ainda assim, eu diria apenas que 2-3 da manhã não são praxe, de certeza, são outras atividades, mas praxe não creio que sejam às 2-3 da manhã. Que, por exemplo, até há uns anos atrás havia uma tradição de virem partir ali para a porta da igreja monitores e tudo mais. Nós conseguimos, com sensibilização, terminar com essa prática, assim como com algumas outras. Agora, aquilo que são, de facto, as suas atividades noturnas de vir para os cafés ou para os bares ou o que for, já tem a ver com outras entidades e nós também não podemos propriamente imiscuímos-nos muito, tentamos sensibilizar, mas não é de facto algo que consigamos fazer muito de outra forma.
José Delgado, vereador do PSD, também quis intervir neste ponto, lamentando a forma como a emblemática Praça da República tem sido tratada pela falta de civismo, criticou e pediu a presença da polícia em permanência.
Tem que se criar algum equilíbrio entre aquilo que é a vida da cidade e aquilo que são a ação de determinados grupos ou, entre aspas, de instituições, ou quem representa algumas instituições. O skate, todos nós sabemos que, e todos já verificámos que há algum abuso no uso, quer em relação às distâncias de segurança a pessoas e também em relação ao património. Existe alguma degradação e verifica-se que a Praça da República tem história, tem monumentos que necessitam de equilíbrio no uso. Temos o jogo da bola contra a igreja, temos os skates, temos praxes académicas com ou ações de grupos de jovens ou outros que deixam o lixo ou os resíduos espalhados pelo chão sem qualquer problema, portanto, como se fosse um ato normal, deixando de fora as questões que têm a ver com o civismo. Então, o que nós consideramos é que uma coisa diferente é divertir e partilhar costumes e atividades de diferentes grupos. E outra coisa é criar equilíbrio que saiba conviver com a vida do dia-a-dia da cidade.
A água que sai das torneiras dos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei e Constância é 100% segura. O estudo é da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos e diz respeito a análises efetuadas durante 2017, ano em que se considerou assim como excelente a qualidade da água para consumo humano em Portugal continental, colocando-nos ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental, refere a mesma ERSAR. No que ao Médio Tejo diz respeito, mas apresenta o valor mais baixo, mas ainda assim de extrema confiança, 97,8. Ainda segundo esses mesmos números, no Conselho do Tomar é feita a maior distribuição de água por dia em toda a região, no caso de 10.146 metros cúbicos para uma população de 42.938 pessoas. Vamos então à lista completa, ao ranking. Na frente, Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei e Constância com 100%, Orém tem 99,82%, Sardual com 99,77, Alcanena 99,74, Abrantes com 99,73, Torres Novas com 99,64, Ferreira do Zêzere 99,62%, Tomar com 99,50%, Entrocamento 99,29%, Sertã com 98,09%, finalmente Mação com 97,80%. O município de Tomar recebeu pela terceira vez consecutiva a distinção de autarquia familiarmente responsável, como reflexo e resultado das estratégias, opções e políticas sociais que têm sido implementadas e desenvolvidas nos últimos anos em prol do apoio às famílias do concelho. A bandeira verde, agora já na versão com palma restrita aos que atingem o patamar por três vezes, consolidando assim as práticas implementadas, foi atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Nabantina, abordou a atribuição de mais esta distinção.
Portanto, dar conta que o município foi, pelo terceiro ano consecutivo, galardoado com a bandeira, e a bandeira é simbólica, portanto, daquilo que representa, portanto, das autarquias familiarmente responsáveis, não sendo maçudo agora nessa explicação, mas isso tem a ver com a análise que o Observatório Nacional faz das políticas implementadas em cada município, se estão em acordo ou não para a possibilidade de extinção dessa atribuição, e que vai de várias áreas, desde as internas, por exemplo, a questão que temos dos horários que temos estabelecidos, a possibilidade de horários flexíveis, um conjunto de outras situações a nível dos nossos próprios funcionários, mas depois também no conjunto de políticas transversais que vão desde os licenciamentos da gestão do território, as tarifas dos SMAs, um conjunto, vasto, que na prática atravessa toda a ação do município e que, portanto, conjugada, nos permite a atribuição deste galardão, que sendo o terceiro ano consecutivo, portanto, a partir do terceiro ano, ganha uma distinção um bocadinho mais acrescida, uma vez que há uma continuidade das políticas e, portanto...
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Caldas da Rainha, deteve um homem de 28 anos pelo crime de violência doméstica e posse ilegal de arma. No âmbito da investigação, que decorre desde o mês de agosto, onde o suspeito agredia fisicamente a companheira, também de 28 anos, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de uma caçadeira de calibre 12, para a qual o homem não tinha licença de uso e porte. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Leiria, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, bem como a proibição de contacto com a vítima.
Rádio F, a primeira a informar.
O bairro Camões, no entroncamento, tem um novo futuro. Pelo menos é esse o principal objetivo do protocolo assinado entre a Câmara Municipal, a Infraestruturas de Portugal, Património e ainda a Cooperativa Camões. Está em causa a requalificação daquela área urbana, vendendo-a aos seus associados, sendo que também a escola ali situada fará parte do lote de intervenções. Assim garantiu Jorge Faria, presidente da autarquia do entroncamento.
Assinamos hoje um conjunto de instrumentos para permitir... Por um lado, a CUP Camões poder recuperar o bairro e vendê-lo aos seus associados, a Câmara Municipal poder recuperar todos os arrumamentos e as infraestruturas dentro do bairro, e a Câmara Municipal ficou hoje também com uma responsabilidade nova, que é a de recuperar a Escola Camões, e vamos também tentar encontrar parceiros, vamos também tentar encontrar soluções para essa mesma escola, ou melhor, para esse mesmo edifício, porque a finalidade está em aberto. O que temos aqui como premissa é que a estrutura arquitetónica vai ser mantida. Vai ser mantida nos bairros e vai ser mantida na ferrovia. Era interessante que, quando se completassem os 100 anos de existência daquela escola, daquele edifício, ele pudesse estar de novo recuperado e ter uma finalidade, e ter um objeto, e ter um funcionamento. É essa uma ambição, é uma ambição que nós vamos perseguir, e é para isso que vamos trabalhar. E como disse também hoje em Carlos Fernandes, nós temos um imenso património, aliás, temos vindo a dialogar em várias áreas com as infraestruturas de Portugal, que eu também queria aqui publicamente de testemunhar a disponibilidade das infraestruturas de Portugal, quer ao nível da empresa-mãe, que era ao nível de infraestruturas de património, a disponibilidade que tem tido para dialogarmos e conversarmos e tentarmos e encontrarmos vias de entendimento para, pouco a pouco, fecharmos dossiês, que são dossiês muito importantes para a nossa cidade.
Estão conhecidas as 16 equipas que fazem parte dos oitavos de final da Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém. Grande surpresa aconteceu no Cartacho, onde o secundário espinheirense deixou pelo caminho um dos grandes candidatos a vencer todas as competições nesta temporada, precisamente o Sport Lisboa e Cartacho. Registo e alguns destaques: União do Tomar, por exemplo, do grupo 3, venceu o Ortiga por 4-1, e enquanto a União de Santarém venceu no Magal por 1-0. Neste grupo, União de Santarém e União do Tomar seguiram em frente no chamado Grupo da Morte. No grupo 2, o Ferreira do Zezer goleou em Alcanena por 4-0. O Amiense, esse, venceu em Orém por 3-2. Desta forma, Ferreira do Zezer e Amiense seguiram em frente. Vamos aos apurados. No grupo 1, Abrantes e Benfica e Riachense. No grupo 2, Ferreira do Zezer e Amiense. No grupo 3, União de Santarém e União do Tomar. No grupo 4, Pego e Aldeia. No grupo 5, Rio Maior e Pontevel. No grupo 6, União de Almeirim e Moçarriense. No grupo 7, Fazendense e Marinhais. No grupo 8, Coruchense e Espinheirense. Lino Freitas, treinador do União de Tomar, quis dar os parabéns à Ortiga, considerando que tem qualidade. Ainda assim, a vitória na Bantina, no seu entender, não sofre contestação.
Sim, é por isso que eu quero começar. Dar os parabéns a esta equipa, uma equipa do escalão inferior, mas uma equipa que... Apesar do terreno que tem em sua casa ter um piso pelado, demonstraram aqui que têm qualidade técnica, são jogadores que jogam a bola no chão, não jogam pontapé para a frente, tem uma equipa jovem, com um ou outro jogador mais experiente, mas uma equipa que sabe o que está a fazer dentro do campo. E de alguma maneira nós estávamos alertados, porque eles tinham tido a primeira eliminatória com o Santarém em que não tinham perdido. Portanto, uma equipa que consegue empatar com o Santarém tem que ter valor. O campeonato vem vindo a fazer também no escalão inferior, onde também já há boas equipas, também falo por aquilo que vale. Agora, sabíamos e tínhamos também corrido alguns riscos, deixando alguns jogadores que a meio da semana tinham jogado 90 minutos, num campo pesado como estava no cartaz, tentámos, não mexendo muito, mas mexendo alguma coisa na equipa, não correr riscos. As coisas não nos correram bem, porque não fizemos os gols que tínhamos de fazer nos momentos certos. Aquele penalti que acontece no início da segunda parte podia de alguma maneira abanar a equipa, e numa altura em que estávamos já com menos um elemento. Mas a equipa, com as mexidas que vieram do banco e com os jogadores que efetivamente têm mais ritmo de jogo, que alguns que estavam a jogar, porque vêm de um campeonato da primeira, jogando com mais intensidade, acabámos por, com as substituições hoje, melhorar, e numa fase em que o adversário também já estava a dar alguma fatiga, e devido às condições do terreno também, que estava rápido e estava, a equipa deu muita intensidade na segunda parte, passámos a jogar só com três defesas, abrindo a frente de ataque, chegando com dois avançados, com o João perto do ponto de lança, e as oportunidades foram surgindo, e o 4-1 pode espelhar as oportunidades que tivemos, mas também mais golos seria um castigo demasiado pesado para a equipa da Ortiga, que dignificou o espetáculo. Apesar do dia de chuva que tem estado, acabou por ter um bom jogo, o campo deixou jogar, deixou-se praticar um bom futebol, e seguimos em frente, que era o nosso objetivo, e estamos contentes. Vamos agora esperar pelo adversário que vai surgindo.
Rádio Ero, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje o poder político está marcado por olha para o que eu digo, não para o que eu faço. Sim, porque se fala muito de uma reforma administrativa do Estado, mas pouco se fez ou nada, entre outros assuntos que vão ficando pelo caminho. O magistrado, membro de um dos pilares do Estado de Direito e da Democracia, titular de um órgão de soberania, pode fazer greve. Mas, por exemplo, um militar, também membro dos pilares do Estado de Direito e da Democracia, em virtude da sua condição militar, não pode. Fala-se muito na morosidade da justiça e das nossas leis como um dos motivos, obstáculos, para que as empresas não queiram vir trabalhar para Portugal. No entanto, quando há uma greve de estivadores, aparecem logo outros disponíveis para fazer o seu trabalho, o que não acontece com outros, sinais dos tempos e das sociedades. Tal como dizia essa de Queiroz nas cartas de Inglaterra, diz geralmente que em Portugal o público tem a ideia de que o governo deve fazer tudo, pensar em tudo, iniciar tudo. Tira-se daqui a conclusão de que somos um povo sem poderes iniciadores, bons para ser tutelados, indignos de uma larga liberdade e inaptos para a independência. A nossa pobreza relativa é atribuída a este hábito político e social de depender para tudo do governo e de volver constantemente as mãos e os olhos para ele, como uma providência sempre presente. As catástrofes que têm infelizmente ocorrido fazem-nos pensar nisto. No entanto, raramente o poder político tira ilações. A culpa, ou antes passa-culpa, está na ordem do dia e é difícil de encontrar responsáveis, nem que não seja pela sua falta de presença. Vale a pena pensar nisso. E votos de um Santo Natal e que o próximo ano vos traga tudo o que almejam.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.